Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, com ele, professor de 17 anos, amante de jogos de RPG e universo de fantasia, começou a escrever com o objetivo de fugir da realidade e, após 20 anos, construiu um universo fantástico. O nome desse universo é A Chave do Tempo. Com vocês, Ramon. Grande Ramon, como você tá?
Tô ótimo. É muito bom estar aqui, viu? Muito feliz.
Não, Ramon, eu que fico feliz porque é a primeira vez que a gente está abordando esse tema e eu tenho certeza que muita gente que acompanha a gente gosta disso. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Ramon, você é professor, né? Há 17 anos.
Sim.
Como que você resolveu ir para essa carreira?
Eu sou estudante, sempre fui estudante de escola pública, né? Não tinha muita noção do que é o ensino de verdade, né? Quem estuda escola pública sabe que falta professor, falta aula, o conteúdo é fraco. Só que eu tinha certa facilidade para exatas, então eu tentava ajudar os meus amigos com a matéria. E aí, no cursinho, que eu tinha que ajudar mais ainda, né? Que tinha alguns grupos de estudos, me deu vontade de entrar na faculdade para ser professor. E aí, escolhi física, porque é a matéria que eu tinha mais afinidade. Mas a minha paixão por ser professor, eu só descobri o que é ser professor na universidade. Então, eu diria que antes foi só ficou algo concreto e também maduro. Depois que eu entrei na universidade, eu pude ver o que é ensinar, o que é educação.
Olha só. E da física, indo para o universo fantástico, como que surgiu essa conexão?
Curiosamente, a ida para o universo fantástico aconteceu um ano depois só que eu entrei na faculdade, né? Então, em 2003, que eu escrevi minha primeira página e ela iniciou como hobby, pela paixão que eu tenho pelos jogos de RPG. Então, assim, inicialmente foi para tentar fugir da realidade, eu passava por muitos problemas, principalmente em casa. Chega uma hora que você acha que tá tudo dando errado, que nada pode dar certo, então você... E o videogame sempre me ajudou muito a fugir da realidade para ir para esses universos fantásticos. E sobre o RPG, eu jogava muito D&D, né? Dungeons & Dragons com meus primos. Eu sempre gostei muito.
Fantástico.
Então eu tinha uma paixão pelo RPG muito grande, né? RPG de mundo aberto. Já no universo dos jogos, a construção do universo fantástico, principalmente jogos do Final Fantasy, me dava muita inspiração de... Principalmente porque os jogos do Final Fantasy, principalmente o 7, o 6, eles têm muita conotação política. Então era uma paixão muito grande. O grande desafio era exatamente que eu sou professor de física, né? Eu sou professor de literatura, de letras. Então, inicialmente surgiu como um hobby. Então, o que eu fazia? Eu escrevia alguma cena, como imaginava que ia ser um jogo, né? Então, a ideia era fazer um jogo de videogame, um RPG de videogame. Então, como eu imaginava a cena, eu escrevia um pouquinho. E como era um hobby também, demorou muito, porque eu só fazia quando me sobrava tempo. E na faculdade, raramente sobrava. Então, até 2006, que foi quando eu me formei, o livro andou muito pouco. Muito, muito pouco. Só eram poucas páginas escritas. Depois, quando eu virei professor, eu comecei a escrever um pouco mais. Mas mesmo assim, continuou como hobby. É interessante, né? Porque o livro acabou ficando com um aspecto de universo muito bom. O universo estava bem construído. Mas a história tinha algumas lacunas. Porque, de novo, eu escrevendo em pedaços. Então, hoje eu escrevi o que hoje é o capítulo 3. Né? Aliás, o capítulo 2 foi a primeira coisa que eu escrevi. Aí você vai escrevendo outras coisas, volta. Então, ficava uma concha de retalhos, né? Isso tem furo, tem problema com conexões.
Coesão,
exatamente. E aí, chegou uma hora que eu comecei a gostar tanto do universo, que eu falei, não, eu vou começar a investir, não só tempo, mas também dinheiro nisso. Nessa altura, eu já estava dando aula num colégio que já me dava um retorno melhor para poder fazer isso, porque esse é outro grande problema. Se você não tem de onde tirar o tempo e o dinheiro para investir numa coisa dessa, realmente ele nunca vai sair do hobby, né? Infelizmente.
Exatamente.
Então, quando surgiu a possibilidade de eu conseguir não só dedicar um pouquinho mais de tempo, como também investir, eu paguei uma crítica literária da UFRJ, né, a Lúcia Faco, para ler a minha obra. E aí foi aí que eu fiquei muito feliz. Porque o retorno foi muito positivo.
Olha.
Muito positivo.
Atendeu a expectativa que você tava. Porque eu fiquei com aquela ânsia.
Eu tava, assim, muito nervoso, né? Tava bem nervoso. Minha expectativa, assim, né, de receber essa crítica, e ela falou que o livro tinha diferencial, que ele chamava atenção, que o universo estava muito verossemelhante. O que eu fiquei muito feliz, é lógico, né? Antes de eu mandar pra ela, eu já tinha relido e reescrito mais de 30 vezes. Nossa. Facilmente eu posso dizer isso. Porque, como eu falei, né, ele tava uma concha de retalhos. Então eu sabia que se eu mandasse pra ela daquele jeito, eu ia ter problemas.
Imagina.
Talvez ela nem entendesse a história direito, os personagens, então eu tive que reler muitas vezes, dar pra algumas pessoas lerem, alguns familiares, e aí quando ela deu o retorno, foi extremamente... Ela criticou principalmente aquilo que eu sabia que ia ser criticado, então foi tudo perfeito. O que ela mais criticou foi a escrita mesmo, que não é a minha área. Então, e ela falou assim, isso é tranquilo. Eu tenho um grande colega, um grande amigo, melhor dizendo, que é professor de português, o Felipe Raoni, aliás, um abraço pra ele. Uma vez, quando eu contei pra ele desse livro, ele falou assim, eu falei pra ele, falei, às vezes eu me sinto meio analfabeto, porque eu vou escrevendo e eu nem vejo às vezes que eu errei. E às vezes eu vou reler e eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu cometi esse erro. Ou seja, eu mesmo tô vendo que tem um erro horrível. Ele falou, Ramon, gramática a gente arruma. História ruim, a gente joga no lixo.
É difícil.
Aí eu falei assim, ah, então tudo bem. Então, beleza. Teve vários outros contratempos, entre eles foi o meu mestrado. Então, quando eu comecei a fazer mestrado, eu tive que, de novo, parar de escrever, porque isso dava muito tempo, né?
Imagino.
Mas aí...
não é simples.
Eu fiz que eu fiz na área de ensino de física, que é minha paixão. E aí, quando finalmente terminei o mestrado, eu voltei a escrever. Isso é uma coisa muito louca, né? Quando as pessoas me perguntam, ah, quanto tempo demorou para escrever? Eu falo assim, olha, você quer tempo de escrita ou tempo de tempo? Porque, como ele foi muito tempo pro hobby, realmente, parece que é muito... Nossa, mas demorou tudo isso para escrever? Eu falei, que tinha ano que eu escrevia 3 páginas, né? Tinha ano que eu escrevia 3 páginas. Mas quando você pega o caminho inteiro da trajetória e vê só os textos que eu escrevi, eu diria que é uns 5, 6 anos de escrita mesmo.
Nossa, só foi um tempinho.
Vai,
sem contar que a gente tem que ainda criar coragem para tirar da gaveta, né? Porque não é uma coisa fácil.
Sim.
A gente aqui já entrevistou bastante gente que fala sobre o período de maturação e eu vou falar para você. A pessoa tem que construir aquilo na cabeça e falar, opa, tá na hora de jogar pro mundo. E acontece. Ô, Ramon, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Qual que é o personagem que você mais gostava do Final Fantasy?
Do Final Fantasy?
Isso.
Eu gostava de tantos personagens, por exemplo, o Cloud Strife, né? Pra ele ser o herói, óbvio, né?
Fantástico, né?
Ele era fantástico. Mas, assim, pra mim, cada personagem era único. E isso é uma coisa que eu acho muito bom. Era Exato. Uma história em que você não se apegava a um personagem apenas. Então, eu gostava muito da Tifa. Eu gostava muito da Ares, né? Que eu vou falar exatamente como eu falava quando eu peguei o jogo pela primeira vez. Então, talvez eu erre algumas pronúncias. Mas, assim, a Ares eu achava incrível. Toda a benevolência que ela tinha. Com relação... Até o inimigo, até o...
Eu esqueci o nome dele, de cabelo branco.
Ele cria um negócio em você que, assim, é raiva... Mas você vê que ele é um personagem muito bem construído. Então é uma coisa que eu queria também fazer. O vilão, ele não pode ser... É que assim...
O não... vilão, se não tiver camadas, não é vilão.
Exato, exato. Assim, é claro que o em histórias, principalmente japonesas... Ah, não, na verdade eu vou falar histórias gerais, vai. Não vou me dar o luxo de tentar fazer algum argumento que qualquer professor de literatura me quebra, né? Mas assim, em histórias, é comum você ter o vilão sendo o vilão absoluto. E o herói sendo o personagem perfeito. Então era legal ver no Final Fantasy, por exemplo, o personagem crescendo. Então no começo o Cloud ele não gostava de nada, não se importava com ninguém. E conforme vai acontecendo as coisas, pelo apego que ele cria a alguns personagens, ele muda. Isso é muito interessante. E a mesma coisa com relação ao Sephiroth. Quando você vai ver o passado dele, ele era um cara como qualquer um, entendeu? Então teve eventos que fizeram culminar no que ele se tornou, entendeu? Não é só ele, né? Ele nasceu para ser uma pessoa má. Não foi assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tinha muita preocupação na hora de me dedicar ao livro, e isso que foi legal na hora que a Lúcia retornou, o Felipe também, ele também leu a obra, me retornou. Então, a gente está falando de 2 professores de português sensacionais, né, de línguas, e eles falaram, olha, os personagens estão bem construídos, o universo está muito verossemelhante, então, bola para frente, aí vão só ajustar alguns erros, né, então... O Felipe, ele me dava alguns comentários no começo de cada capítulo, quando ele leu. E a Lúcia, ela fez um relatório daquilo que precisava melhorar e tudo mais.
Nossa, fantástico. Eu te perguntei isso porque Final Fantasy, na minha adolescência, também foi muito importante, porque eu não sabia nada de inglês e eu pegava o dicionário e ficava traduzindo. Eu lembro que eu fiz isso com 7, com 8. Eu fui jogar Final Fantasy de novo. Quando chegou, eu acho que no 14, alguma coisa assim, que era no PS3.
Sim, sim.
E assim, foi muito bom a época, totalmente diferente do 7 quadradão. Mas, gente, a experiência é assim, é maravilhosa. É. E você também me fez lembrar também de um jogo que eu joguei muito também, que tem o design do Akira, o Chrono Trigger.
Ah, é.
Gente, aquele
jogo é incrível.
Mexeu comigo de tantas formas.
E deu Final Fantasy VII no meu coração, porque assim, o único RPG que eu tinha jogado antes dele tinha sido o Super Mario RPG. Eu nem sabia que era RPG. Eu joguei, eu achei o jogo incrível, mas eu não sabia que ele era gênero RPG. Porque naquela época eu também não jogava jogo de tabuleiro. Não jogava. Aí eu joguei esse, fui jogar o Final Fantasy VII, logo em seguida, me apaixonei absurdo pelo Final Fantasy VII, aí eu comecei a voltar, então eu joguei o 7, depois joguei o 8, depois joguei o 6, né, porque me falam que a história do 6 era incrível, fui ver e realmente é incrível, joguei o Chrono Trigger, joguei o Chrono Cross, aí fui indo, Final Fantasy IX, comecei a jogar Secret of Mana, vários RPGs, Breath of Fire, um monte de tipo de RPG. E nessa época foi quando eu descobri o D&D e falei, vou jogar com a minha família, né? Meus primos eles também gostavam, falei, vamos jogar com eles. A experiência com o D&D era interessante, porque assim, eu sempre gostei de enigmas, eu sempre gostei de tentar desvendar coisas, mas com os meus primos eles queriam mais a pancadaria. Então eu tinha que criar aventuras. Às vezes eles até falavam assim, pô, mas não tem monstro nesse lugar? Eu, tá bom, vai, tá um monstro. Às vezes eu ficava horas pensando numa aventura em que tivesse que usar a cabeça, né, com enigmas. E no final era... Não, bota uns monstros aí que eles estão felizes, né?
Porra, amor. E você sempre era o mestre?
Sim, porque eu que tinha paciência. Não que eles não pudessem fazer, né? Mas era mais a paciência pra construir a aventura.
Imagina.
Mas assim, com meus primos a gente não jogava com teatro.
Sim.
Ou seja, então a gente jogava sério, mas sem mudar a voz, né? Porque tem muita gente que eu acho incrível. Eu acho que a gente não fazia mais por vergonha mesmo, né? Tem gente que quando joga D&D, altera até o tom de voz, entra realmente no personagem. Eu acho algumas atuações incríveis, mas eu particularmente nunca tive coragem, nem eles, de falar, não, vamos atuar. Muito pelo contrário, o D&D, que é quando a gente jogava entre nós, era muito engraçado, porque a gente cometia um monte de erro, que qualquer jogador experiente de D&D vai falar, você tá louco? Provavelmente eles iam falar, até isso não é D&D. Porque não interessa, assim, por exemplo. Eles eram extremamente competitivos, meus primos. Extremamente competitivos.
Imagina
você jogando, e aí você se separou do grupo, né? Você foi pra um lado e tal. E aí você tá entrando numa sala que tem um tesouro. E aí meu primo falava, então, eu quero pegar o tesouro e não quero contar pra ninguém, não vou dividir com ninguém. Aí o meu outro primo que tava em outra sala, tecnicamente ele não pode fazer nada, porque ele não presenciou a cena, então ele não sabe que isso aconteceu. Ele falava, eu não quero nem saber. Aí ficava esse bate-boca, tudo, e eu achava engraçado, entendeu? Mas eu aprendi muito de regras, eu tinha que ler muito, né, pra poder fazer as aventuras. Mesmo no final, elas não tendo nada a ver com uma aventura, assim, com verossimilhança D&D, né? Eu já confesso que passava bem longe, mas era engraçado.
Não, imagino. Eu só sei que eu tive muitas experiências boas com D&D. Foi na pandemia, apesar de a gente não estar num momento tão bom.
Sim.
E na loja de leitura, porque na leitura, na sexta-feira, aqui em BH, o pessoal se reunia para jogar. E, gente, era uma coisa, assim, maravilhosa. A forma como eles jogavam, como eles se divertiam, porque tinha gente que falava, gente, o que eles estão fazendo? Aí eu sempre virava e falava, não, estou se divertindo. Porque não tinha coisa melhor. Eu só sei que essa experiência na leitura era maravilhosa. E na pandemia, aconteceu uma situação muito parecida com o que você falou, de questão de seguir regra, porque eu tentei jogar com os amigos meus, mas eu também não entendia muito. E eu tentava, não. Vai fazendo. E, gente, eu adorava. Gente, então, assim, quem ainda não experimentou D&D, experimente. Ou então experimente qualquer outro tipo de jogo, um RPG, só para você entender do que a gente está falando. RPG, gente, é maravilhoso. Vale muito a pena.
É.
E Ramon, vamos aproveitar que a gente está falando das suas inspirações. fora o RPG, teve algum desenho que chamou sua atenção? Algum livro que você falou, cara, eu quero fazer um igual?
Perfeito. Então, vamos lá. Com relação a desenho, tem muita gente que começa a ler meu livro e fala, nossa, professor, você se inspirou no Avatar, né? A Lenda de Aang. Que eu confesso que é meu desenho favorito. É o meu desenho favorito, assim, eu acho a história incrível, a trilha sonora.
Os dois são muito bons, né?
As cenas de ação são muito bem construídas, é um desenho muito rico. Eu recomendo para quem nunca assistiu, assistir. Tem a série agora, né, live action, que também ficou muito boa, mas eu ainda sou mais fã do desenho original, é incrível. Só que vamos lembrar, né, eu tô escrevendo esse livro há 20 anos, então quando a ideia surgiu, não existia Avatar, né, então... É, eu confesso que depois ele acaba virando uma inspiração até para reflexões, né? Porque quando você escreve, ainda mais um livro de fantasia, pode acontecer alguns momentos que você fala, tá, esse personagem que eu fiz tá apelão demais. Não dá, não. Não. Vai quebrar toda a verossimilhança, né? Eu vou ter que usar o que eles chamam de Deus Ex Machina.
Deus Ex, exato.
Deus Ex Machina para poder ou salvar o herói, ou caso o herói seja muito apelão, ou alguém conseguir dar alguma dificuldade na vida dele. Então, o Avatar me ajudou um pouco nesse sentido. Mas com relação à magia, né, os elementos, isso já estava escrito que veio dos mundos do RPG. Mas ele, com certeza, me deu algumas inspirações. O interessante é que, assim, lembra que o livro ele surgiu como uma fuga, né? Então, se você pegasse o livro nos primórdios, eu confesso que a história estava bem clichê, bem clichê. Né? Então, era o herói que vai salvar, porque aí tem a pessoa amada, bem, muito clichêzão. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu fico feliz e orgulhoso de ter demorado 20 anos, né? Fico feliz que aconteceu tanta coisa na minha vida, mestrado, graduação, essas coisas, que atrasaram a escrita do livro. Porque isso me permitiu amadurecer, me permitiu ler. E na leitura, você consegue achar coisas que... de críticas extremamente importantes. Então, por incrível que pareça, livros que me chamaram a atenção, que eu li, foram livros com críticas sociais muito fortes. Então, vou citar o primeiro que eu li foi A Revolução dos Bichos.
Nossa.
E se você olhar, nada a ver com a minha história. Não tem nada a ver. Por que que pra mim era uma inspiração? É por causa da história em si? Não. Mas pela crítica que ele faz à sociedade, que fica inerte perante a uma ascensão política, né? Então, você tem os bichos, eles têm... Eu não vou dar muito spoiler, porque quem não leu... Eu quero muito que leia.
Vale muito a pena, leitura.
Mas basicamente são os bichos que fazem uma revolução para ter mais direitos. Então, uma sociedade oprimida faz a revolução para obter mais direitos. E eles criam leis e tudo mais. Porém, parte dessa população começa a se ausentar dos seus deveres como cidadão para fazer com que essa reformulação das leis ou continuação desses direitos se estabeleça. Só que aí uma dessas raças dos bichos, né, uma das raças, que no caso são os porcos, eles começam a tomar a liderança, tomar a frente, e eles começam a ver o gostinho do poder, e aí acaba virando os próximos governantes, ditadores e tudo mais, né, que cortam regras, cortam direitos da classe que é subalterna, né. E, então, para mim, foi um livro muito importante e tem muito disso na Chave do Tempo. Então, essa reflexão sobre essa linha tênue, existe uma linha tênue, né? Esse meu amigo Felipe, uma vez ele falou uma frase que eu achei bem legal, que ele falou assim, existe uma linha muito tênue entre o cara que quer fazer o correto e acabar virando ditador. Existe, porque se você... Às vezes, o sonho de um ditador foi o mundo melhor. Só que ao ter o poder nas mãos, ele começa a criar intolerância, ele começa a tirar direitos, porque só ele está certo e tudo mais, então não existe uma linha muito tênue. E isso foi fundamental para a construção do universo da Chave do Tempo. Outro livro também, que me inspirou muito, 1984, né? É um livro também, também não vou falar muito sobre ele, né? Mas é um livro em que você tem uma sociedade que é oprimida, uma classe que controla, só que aí no caso é a mídia, né? Então você está sempre de olho nas pessoas pelo que elas vão fazer, para ter o controle máximo. Então, esses livros foram os que me inspiraram muito na construção do universo no quesito social, vamos dizer assim. E no quesito fantástico, eu realmente acho que foram mais os videogames, mas também teve Game of Thrones, que me ajudou bastante. Eu li também, depois de Game of Thrones, eu li o Nome do Vento. Que assim, eu acabei lendo só os dois primeiros, né? Um livro que não teve continuação depois. Né, o terceiro tá pra sair até hoje, mas até Game of Thrones também, né? E aí deu uma queda, né? Do primeiro pro segundo. Mas o primeiro me ajudou muito, que é O Nome do Vento mesmo. O segundo chama O Temor do Sábio. Me ajudou bastante, porque assim... quando você lê o livro antes de começar a escrever o seu, é um tipo de inspiração. Exato. Então, o nome do vento me ajudou, porque já tinha escrito. Aí eu li o nome do vento e falei, tá, como é que tá indo? Será que o meu universo realmente tá bom? Aí eu fazia alguns comparativos, fazia algumas mudanças. Isso me ajudou bastante a chegar no que ele é hoje. Então, assim, hoje eu olho para ele com muito orgulho por ter construído o universo desse jeito e ter alguns feedbacks de leitores muito bons. Né? Então, foi muito bacana. É óbvio, teve outros livros, mas acho que eu... Acho que se você fosse colocar em ordem, não, mas... os top 3 seriam esses.
Não, mas imagina. Eu só vou colocar um complemento aí, gente, para quem leu A Revolução dos Bichos. Que ajuda demais. Eu falo que é tipo um complemento que vale muito a pena.
Muito bom, é verdade. Ah, sim, teve um também, mas esse eu já tinha lido quando eu tava no cursinho, né? Mas que depois foi legal eu pegar novamente, que de novo não tem nada a ver com a história, mas eu queria que o meu livro tivesse muitas reflexões para causar empatia. Então, Vidas Secas foi extremamente importante, porque ele é um livro pesado, ele é um livro amargo. O meu livro não é amargo, pelo menos boa parte dele não é. Ele tem algumas cenas amargas, mas Vidas Secas é inteiro amargo. Mas é um amargor necessário, né? Para você fazer a construção de um cidadão, né?
Exato. Ô, Ramon, já que a gente tá falando tanto do livro e até agora ninguém viu, mostra pra gente a capa, para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube.
Aqui,
gente,
ó.
A capa dele é maravilhosa. Ô, Ramon, vamos começar a dar mais alguns detalhes? Quem fez a capa? Como foi construída a capa? E o melhor de tudo, por que esse nome, Chave do Tempo?
Muito bom. ótimas perguntas. Adorei. Vamos começar pela capa. O processo de construir um livro de forma independente é extremamente desafiador. Então, assim, eu tive a opção de fazer ele por editora? Tive. Em um momento, a minha... porque, assim, eu tentei desistir de escrever várias vezes. Né? Quando eu falo desistir de escrever, eu digo vou levar a sério, né? Até parar, de vez em quando. E nesse quesito, as pessoas que mais me ajudaram foi a minha amada esposa, né, a Fernanda. Um beijo para ela, que segurou minha mão, que ela me apoiava muito para continuar. Minha mãe, que lia, né, ela é uma das pessoas que mais leu o livro, acho que ela leu umas 30 mil vezes, assim. Às vezes eu escrevi uma página nova, já mandava para minha mãe e falava, ó, lê aí, vê o que você acha. Teve outras pessoas também que eu vou agradecer depois, mas assim... essas duas eu estou agradecendo agora porque elas foram muito relevantes na obra. E por que eu decidi fazer ele de forma independente? Porque eu queria que no final ele não tivesse interferência externa, que ele fosse realmente uma obra minha. E aí nessa hora você paga um preço por isso, né? E um dos preços está relacionado aos custos que você vai ter na obra. Então eu vou ter que arcar com tudo. Então, por exemplo, eu tive que pagar uma crítica literária. Me arrependo? De jeito nenhum. Ela foi extremamente importante. E aí tem a capa. Só que quando eu fui olhar sobre o trabalho de capistas, se fosse um capista que também faz o desenho, ia sair muito cara. A capa já saiu cara do jeito que ela foi. Eu falo cara, mas assim, é o preço. Eu, de maneira nenhuma, vou desvalorizar o preço dessa, o trabalho dessas pessoas. Tanto que daqui a pouco, para quem pensa em escrever, eu vou falar o que custou mais caro. Então, mas cuidado, eu vou já fazer uma correção. Ó. É caro, mas eu não estou falando de custo-benefício. É diferente. Então assim, a capa eu já achava cara, então eu falei, ah não, eu vou tentar fazer a ilustração. Então eu tava conversando uma vez com a minha mãe e a gente junto pensou assim, ah, por que que a capa não pode ser alguma coisa voltada a mensagens que vai encontrar no livro? Falei, poxa, bacana. Então eu comecei a construir. E o livro, ele tem muitos mapas, né? Eu vou, por exemplo, mostrar um aqui, ó. O livro tem muitos mapas, ó. Todas as cidades que os heróis passam, eu fiz o mapa. O mapa foi eu que fiz. E eu fiz utilizando um software na internet chamado Incarnate. Esse Incarnate, ele foi feito para fazer jogo de tabuleiro. Então você consegue criar todo o cenário de RPG, né? Então ele foi feito para fazer tabuleiros de RPG. Você cria todo o cenário e faz sua aventura. Eu utilizei, né, paguei para usar esse programa, porque tem a versão gratuita. Mas a versão gratuita tem várias...
Não ajuda. Pra quem não tá vendo, o livro é colorido, gente. Tá maravilhoso.
É verdade, é verdade. O livro é colorido. Assim, esse foi outra coisa que eu tive que decidir. E aí na capa, eu falei assim, não, então eu vou construir o seguinte. Eu vou colocar a cidade de Utopia, que é a principal cidade que mais aparece no primeiro livro. E vou colocar algumas mensagens subliminares nelas. Então, a capa, ela possui três mensagens. Duas eu vou falar e uma eu vou deixar pro público, quando adquirir o livro, tentar descobrir. É.
Comenta aqui no YouTube, gente.
Exato. Exatamente. Muito bom. Então, vamos lá. A primeira coisa, que não tem nada a ver com a história, só porque eu gosto de mensagens subliminares, é se você virar o livro de lado e aproximar, essa parte aqui do centro é de lado para cima chave. Esse muro aqui é a parte maior da chave. Aí você tem a rua aqui, que é a continuação. E esse labirinto aqui de mato é as outras partes da chave. Né? Então, você tem isso aqui. A segunda é que se você olhar o livro, ao redor dele tem uma névoa. Ele está mostrando que o personagem está tendo um sonho.
Está tipo de longe.
Então, e ele está tendo um sonho. Então, essa névoa é como se fosse essa parte do sonho dele. E a última está relacionada a esse meteoro aqui que está caindo. Tá? E aí é isso que eu não vou falar. Que eu não vou falar nenhum. É só o meteoro que está caindo. Então, fui eu que acabei fazendo a capa. É por uma questão de grana. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu sempre amei mensagens subliminares. E eu acho muito legal, por exemplo, tem uma aluna agora que está lendo livro, uma aluna, ela acabou de adquirir e está lendo. E ela está adorando. Fiquei super feliz, porque é uma aluna... Você fica mais feliz ainda quando é alguém que lê muito. Então ela lê demais, ela lê muito. E aí ela começou a ler, aí ela já está acho que na metade do livro. E eu falei, então, a capa tem algumas coisas ocultas. E ela já regalou o olho porque ela adora. Aí eu falei, agora que você chegou no capítulo 12, eu posso te dar essa coisa. Aí eu falei, olha de pertinho esse meteoro. Toda lua de perto, ela, mano... Ela, né? Falou, nossa, não acredito. Aí eu, depois as pessoas dão os pareceres dela, mas enfim. Então, a capa foi eu que fiz, aí depois eu mandei ela para um capista. Esse capista, o que ele faz? Ele faz a contracapa, essa contracapa bonitona. Foi ele que fez, ele faz a orelha já do tamanho certinho. Só que, como eu era escritor de primeira viagem, eu cometi alguns erros. Eu contratei o capista logo que eu acabei de escrever. Isso é um erro, você contrata ele no final. Porque é no final que você vai abraçar as páginas, né? E ainda bem que o capista foi super, assim, boa gente. Ele viu que eu era escritor de primeira viagem. E chegou uma hora que eu falei pra ele assim, então... Eu mudei um montão de coisa, agora o livro pulou de 400 para 600 páginas. Aí ele, cara, sem problema, escreva, quando acabar, você me avisa que eu ajustou a lombada. Lombada. É? Aí eu falei, ah, que bom, porque demorou um ano isso. Depois de um ano, eu devolvi para ele, ele fez o trabalho, assim, super tranquilo. Sobre a capa também, aqui na parte de trás, ele vai falar um pouquinho, né, sobre o que vai acontecer na história. Mas eu faço questão de ler um pequeno trecho que é série do primeiro livro, né? O nome A Chave do Tempo, a chave abre portas, né? Então, a chave abre portas. E o tempo é aquela coisa que é invencível. Ninguém nunca vai vencer o tempo. Então, a chave do tempo, ela é uma metáfora. Ela é semi-apresentada no primeiro livro. Então, você vai descobrir o que é a chave do tempo em partes. No primeiro livro, você vai ver uma parte dela. E uma parte dela, ela é poder de destruição. Tanto que o nome do primeiro livro chama A Chave do Tempo, As Armas da Destruição. Então, essa metáfora, ela vai ser apresentada no livro. Eu não posso falar o que é, porque é um dos grandes mistérios. O que, que é esse poder e de onde ele veio, né, de onde provém. Então, apesar de ser um universo fantástico, eu tomei muito cuidado com essa verossimilhança, de não ser tudo coisa impossível. Muito pelo contrário, tem bastante coisa plausível. E aí tem um trecho aqui que fala: o poder de dominação foi encontrado. Deve-se destruí-lo ou utilizá-lo contra seus inimigos. E por quê? Porque, veja, se você faz parte, e aí, por isso que eu falei da Revolução dos Bichos, né? Se você faz parte de uma sociedade que é utilizada, é oprimida por outra, e você encontra um poder de destruição chamado a chave do tempo, você usa contra os seus inimigos ou você destrói com medo de se transformar o próximo ditador. E se você usar, será que você sabe a hora de parar? Então, é uma reflexão extremamente... entendeu? E aqui depois, eu não sei se está dando para ver...
Tem uma escrita diferenciada.
Isso, essa escrita diferenciada eu inventei. Só que assim, a galera já às vezes fala assim, nossa, que nem o Tolkien. E eu já... De maneira nenhuma. Eu já desço e falo, não. O Tolkien era linguista. Eu sou professor de física. Tolkien era linguista. Então ele criou uma língua. Eu não criei uma língua. Eu criei uma escrita. A língua já existe. Ela é alguma língua. Eu não vou falar qual que é também. Né? Mas ela é alguma língua já existente. E eu só mudei as letras, os caracteres. Opa. Entendeu? E aí, aqui no caso dessa, tá escrito: ninguém poderá controlar. E tem a ver. Então, se ninguém poderá controlar, será que. Então, realmente, você deve usar ou deve destruir? Tanto que o livro ele tem muitos dilemas éticos. Muitos dilemas éticos. Que mais? Sobre, já que a gente está falando de ilustração.
Exato.
A capa foi eu que fiz. Os mapas foi eu que fiz. E os mapas todos coloridos. Aliás, agora vou falar um pouquinho sobre o negócio do colorido, né? O livro sai muito mais caro colorido. Pra você
Exatamente.
Entender. Muito mais caro. É 60% mais caro.
Então, isso, sem contar que, dependendo do papel que você escolher...
E para livro de fantasia, eu tive que pegar um papel bom.
Exato.
Porque a maioria dos livros de fantasias tem esse papel, que é aquele papel meio amarelado.
Isso.
Né? Que é o...
O pólen.
Pólen. Pólen Gold, isso, exatamente. Então, ele é caro. Então, e colorido ficou 60% mais caro.
Mas, gente, só para vocês entenderem um detalhe, o papel pólen... Ele é amarelo porque tem um motivo. O branco reflete luz. Quando a luz reflete, você olha um pouco menos. Se é amarelado, você fica mais tempo. Então, esse detalhe é importantíssimo quando alguém for produzir uma obra.
Perfeito, perfeito. E esse papel, né, por ser colorido, ficou bem mais caro, 60%. Mas foi uma decisão que eu tive com a minha esposa. A gente sentou uma semana, a gente ficou refletindo. E a gente falava, e aí, colorido ou não colorido? Aí eu fazia alguns testes, eu vi o mapa em preto e branco, eu vi o mapa colorido, e eu falava, não, colorido vai ser muito mais imersivo. Mas teve um detalhe que a minha esposa me ajudou de novo, e eu falei, ela falou, Ramon, faz colorido. Eu sei que vai custar mais caro, eu sei que o lucro vai diminuir, porque assim, eu tentei não mudar o preço do livro por ele ser colorido. Então hoje, você compra o exemplar desse, se depois eu vou falar o valor, mas com um preço super compatível com o livro preto e branco. Eu decidi diminuir o meu lucro. Foi isso que eu decidi. O que me fez, né, e minha esposa me ajudou muito nisso, falar, não, vai ser colorido. Todos os capítulos começam com uma capa. Olha. E essas capas são muito especiais. Aí não fui eu que fiz as ilustrações, né? Vou pegar essa aqui primeiro. Você vê uma árvore, né?
Linda.
Linda, né? Então, isso. Todas essas capas foram feitas por um ex-aluno meu.
Eu vou falar
o Lucas Nunes. Então, quem quiser conhecer o trabalho dele no Instagram, chama Lucas Arts, ou pode ir pela Chave do Tempo também. Ele é incrível, né? Desde pequeno, assim, no ensino médio, ele já se mostrou uma pessoa maravilhosa. Na verdade, foi engraçado, porque ele que veio me procurar. Ah, você escreveu no livro, e aí tá fazendo ilustrador, eu achei muito maduro da parte dele, sabe, tomar essa iniciativa. E a gente começou, fez algumas conversas, conversei com os pais dele, né? Porque até então ele ainda era menor de idade. E aí, com o alvará dos pais dele, ele começou a fazer os primeiros desenhos.
Olha só.
E foi incrível, porque assim, a gente fazia um meet, né, que a gente tá fazendo aqui, conversava um pouco, o que eu queria? Eu queria que cada capa trouxesse algo que remetesse à reflexão que o capítulo traz. Mas não necessariamente que a imagem tenha algo do capítulo. Então, a reflexão eu quero que remeta. Mas a imagem pode ser qualquer uma. E é a criatividade dele ir longe. E aí chegou um dos capítulos, que eu acho que é o 27, eu não vou lembrar agora, mas é por aí. O capítulo é uma arma. Né? O que tem na capa é uma arma. E essa arma, no cano dela, está escorrendo sangue.
Olha.
E aí, quando eu vi essa capa preto e branco, que é essa aqui, ó. Né? E aqui na pontinha tá escorrendo sangue. Quando eu vi essa capa preto e branco, eu falei, meu, esse sangue tá parecendo óleo. Não vai rolar. E toda a capa tem um detalhe em vermelho. Toda a capa, sem exceção, tem um detalhe em vermelho, né?
Então, eu fiquei na árvore, senti tipo uma fumaça.
Entendeu? E aí eu falei, meu, eu vou ter que fazer colorido mesmo, porque às vezes o detalhe em vermelho é o que eu quero que chame a atenção, então deixa pra lá, principalmente quando for sangue, né? Atenção. Então, eu vou fazer colorido mesmo. Acabei imprimindo colorido. E as capas, elas são... Cara, eu fiquei muito orgulhoso pelo trabalho dele. Eu vou voltar para essa aqui. Tem algumas capas que são as minhas favoritas. Essa primeira é uma das minhas favoritas. Então, todo começo de capítulo, você vai ver uma capa com uma ilustração do Lucas lindíssima. Você vai ter aqui uma frase que tem a ver com o que acontece com o capítulo, para trazer uma reflexão. E uma outra frase aqui escrita na outra língua. Tudo bem? Até agora eu tive uma aluna só que mergulhou e desvendou. Eu fiquei impressionado.
Olha.
Ela falou, ó, eu descobri que a língua é tal e eu tô decifrando o que acontece em cada capítulo. Eu achei fantástico.
Ramon, só antes de você continuar, eu queria que você me desse o feedback de como foi a experiência do aluno ter visto a obra pronta.
Nossa, foi incrível, foi incrível. Ele começou fazendo essas capas dos capítulos, porque na verdade, lembra que eu falei que isso aqui ia ser um jogo também? Então as primeiras ilustrações que ele fez não foi nem pro livro, foi pro jogo. Aí eu falei assim, eu vou fazer primeiro um jogo de carta, eu falei pra ele. Aí eu contratei ele e fez algum jogo de carta, de poção, ele fez alguns desenhos, tudo, que eu achei muito legal. E aí chegou uma hora que eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou dar uma pausa no jogo, porque se eu ficar com o jogo e com o livro, eu nunca vou acabar nenhum dos dois. É. Então eu vou me dedicar no livro, vou escrever o livro, e você vai fazer as ilustrações do livro se quiser. Aí, não, quero sim. Aí, beleza. E aí, quando ele viu o resultado pronto, ainda mais que tava colorido, ele falou, nossa, ele foi, né, comigo no dia da... A gente fez uma inauguração, né, minha esposa, porque eu fiz mil vezes, assim, com os meus amigos, tudo. Aqui em São Paulo. E ele foi lá, ele tava presente, a família dele tava presente. Ele ficou super feliz de poder pegar o livro. A última reunião que eu tive com ele, porque ele ainda faz desenhos pra mim, né? Agora já tá na faculdade, né? Mas ele ainda faz desenhos pra mim. A última reunião que eu tive com ele foi muito legal, porque eu tava conversando com ele, tipo, tô conversando com você no Meet, e no fundo, onde tá esses livros aí seus, tava o meu, né? E eu achei muito legal, assim.
Olha só.
Eu tenho certeza que ele ficou muito orgulhoso, eu já conversei um pouco com ele, ficou super feliz. E a ideia é que essa parceria perdure muito. Quando eu contratei ele, eu falei pra ele que eu só tinha, porque ele é muito regrado, super maduro, ele é super preocupado com prazo, e eu chegava pra ele e falava assim, pra mim existe uma regra, a regra é, o dia que você colocar esse trabalho na frente da escola, eu te demito. Tá? Você sempre vai fazer as coisas da escola, e depois você vai fazer o livro. Ah, mas e o prazo? Eu falei, não tem prazo. Não tem prazo porque eu tô demorando. Falei, você vai ver. Aí eu falei pra ele, o que eu já falei pra você, eu já mudei esse livro várias vezes. Então, assim, eu vou mudar de novo. Então, enquanto eu estiver fazendo isso, você vai fazendo os desenhos e tudo mais. E de ter feito, ele acabou acabando essas capas bem antes de eu acabar a minha parte, porque eu tive que refazer outras coisas.
Fazer ajustes, sempre tem um ajuste, né?
Sempre, tanto que assim, o Felipe, por exemplo, ele fez a primeira leitura crítica, ele fez uma primeira correção. E depois a Lúcia Facco, eu contratei ela e ela fez tipo uma ida e volta. Então ela leu, fiz ajustes e ela leu de novo, entendeu? E foi muito legal ouvir das duas partes da evolução.
Nossa, fantástico.
E aí sobre... Eu vou falar dos mistérios, assim, pra você ter uma noção como essas capas são imersivas. Então eu vou voltar pra essa primeira, que é uma das minhas favoritas. Então o que se vê aqui, né? Você vê uma árvore. E aí, pela imagem não dá pra ver, mas de pertinho dá, essas manchas vermelhas são rostos. Então essa árvore, ela tá simbolizando o quê? A nossa sociedade, uma parte da sociedade. E você vê que ela tá linda, tá brilhante, tá erguida. Só que para ela chegar nesse status, ela teve que matar todas as árvores em volta para sugando seus nutrientes.
Olha só.
Entendeu? E aí vem a frase, tá escrito. Foi quando percebi que minhas ações afetavam todos em minha volta. Né? E aí isso tem a ver com o capítulo. Então... Tem uma árvore no primeiro capítulo? Não. Mas no primeiro capítulo vai ter uma reflexão sobre você vai fazer isso? Você entende que o que você faz pode afetar todas as classes em sua volta? Entendeu? E tem várias são minhas favoritas. Assim, Lucas, e eu falei pra ele uma coisa que eu adorei. Eu falei assim, eu não quero que você siga um estilo. Eu quero que cada capítulo seja um estilo diferente. Então, tem capítulo que ele vai pra uma coisa mais surrealista.
Nossa, assim, que desenho lindo, hein?
Tem uns capítulos que ele vai para uma coisa mais surrealista, tem outros que ele vai para uma coisa mais real, né? Tem outros que são bonitinhos, olha isso aqui, ó.
Nossa!
Entendeu? Então, assim, então isso tudo foi parte do Lucas. Os mapas, aí fui eu, né? Então, por exemplo, isso aqui é o mapa do continente, que acontece a história. Aqui, por exemplo, os brasões dos reinos, dos continentes. Então, o livro é extremamente imersivo. Você, conforme a folheia... E aí isso também foi uma outra decisão que eu tive que tomar. Que é assim, tá, eu tenho todo esse material. Então o livro tem cartas que os personagens trocam entre si, tem jornais, tem mapas, tem cartazes, tem um montão de coisa que acontece na história. A minha opção foi, o que eu faço? Eu deixo tudo isso no final? Poderia. Porém, e isso também
isso melou... Eu não falei.
Isso melou o preço. Isso melou o preço também. Porque assim, qual que era a ideia? Era fazer o livro inteiro preto e branco. E porque quando você imprime livro, para quem tiver essa curiosidade, você imprime por cadernos, né?
Isso.
E eu tenho a opção de fazer
sei lá, praticamente todos os cadernos preto e branco e só o finalzinho colorido. Então eu podia, poderia ter deixado todas as imagens no final.
O que que fez para optar não optar por isso? Primeiro porque, como eu falei, cada capa tinha uma coisa vermelha e eu queria que tivesse vermelho. E segundo, que muda completamente a imersão. Eu queria que quem estivesse lendo lesse, visse aquele cartaz no momento que o personagem vê o cartaz.
Entendeu? Para ele ter a sensação que o personagem está tendo naquele momento.
E isso faz toda a diferença na hora.
Isso faz toda a diferença.
Da leitura, na hora da construção de personagem.
Exatamente. E o cuidado foi muito grande. Então, por exemplo, tem uma hora que o personagem vai na biblioteca. Ele vai ler um livro da biblioteca. Eu coloco um trecho do livro que ele está lendo. Entendeu? Ele vê um cartaz na parede. Já tem o cartaz do que ele está vendo. Lá no final do capítulo aparece. Lê um jornal. Aparece o jornal. Aliás, a parte do jornal ficou bem legal. Porque são dois jornais, basicamente, que eu apresento aqui nessa obra. E eles atendem classes sociais diferentes. Então tem um que é um jornal mais da periferia. E tem outro que é um jornal da elite. E você nota que, assim, para o mesmo momento em que os repórteres dos dois jornais estão no mesmo lugar, as reportagens são completamente diferentes. Entendeu? Então essa imersão eu achei muito importante. E eu queria que eles que o leitor visse junto comigo. Outra coisa bacana são as cartas, né? As cartas, por exemplo, elas têm as letras dos personagens. Então, por exemplo, esta carta aqui, ó, tá com essa letra, porque é a letra desse personagem. Se for outro personagem, vai ter outra letra, entendeu?
Isso. Ô, Ramon, tem que fazer um livro desse em menos de 10 anos, não?
Então, só você ter uma noção, só os mapas, eu demorei muito tempo. E aí vem outra curiosidade, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, eu fazia um mapa, por exemplo, um mapa do continente. Aí, a primeira vez que eu fiz de um jeito e tal. Se você pega o primeiro mapa e pega o que ele é hoje, é completamente diferente, porque eu fui pesquisar na geografia, sobre relevos que são possíveis e o que não é possível. Eu fui pesquisar na Idade Média, como que a galera construía, onde construía a cidade, como eram essas cidades. Então, eu fiz muitas pesquisas para deixar o livro exatamente verossimilhante, né? Universo verossímil. E isso deu trabalho. Então, eu tive que gastar bastante tempo fazendo essas coisas. E essas artes, né? Por exemplo, fazer as cartas, também é uma arte. Não é uma arte tão rebuscada, né? Mas é uma arte que eu tive que fazer por conta própria. Para quê? Para economizar.
É, mas assim, o fato de você ter pensado na fonte do personagem, e isso traz, assim, outra pegada pro livro, e assim, valoriza demais da conta.
Então, e foi engraçado, porque eu fui visitar minha tia, e ela, a minha tia Lê, Jaciara, o nome dela, também agradeço muito que ela leu, deu uma força. Eu fui visitar ela uma vez, e eu mostrei pelas cartas, e ela falou, tem um livro que tem isso, se chama Barco de Perseu. Aí eu falei, sério? Eu fui lá, peguei e eu falei, nossa, é isso? Perfeito, que bom que um livro de renome tem uma ideia semelhante com a minha. Né, porque eu... E eu falei, o que, que você achou? Eu falei, nossa, ela falou, eu li a história e depois eu fiquei prestando atenção nas outras coisas que estavam escritas. Porque esse livro, Barco de Perseu, é um livro de biblioteca. Ele inteiro é um livro de biblioteca. Então, ele tá todo rabiscado por pessoas. Então, o que minha tia fez? Primeiro leu a história. E depois começou a ler a conversa entre a galera, porque eles começam a conversar entre si, sobre as teorias dela sobre a história. Achei bem legal.
Olha só que fantástico. Ô Ramon, quando a gente analisa bem o seu livro não é um livro simples. Ele tem carta, ele tem mapa, tem jornal, tem panfleto, né, que você citou aí agora. Sim. Música.
Tem música.
Tem referência, né?
Tem.
Nossa, então assim, igual eu brinquei aqui agora, fazer isso com menos de 10 anos é brincadeira, né? Você falou das questões também, que tem muita coisa escondida dentro desse material, e eu acho isso assim, fantástico. Sem contar as questões políticas que envolve, que faz o pessoal interagir.
Com certeza.
Uma coisa que eu fiquei aqui pensando também, você citou alguns alunos. Como está a relação dos alunos com esse material?
Olha, está dentro também de alguns desafios.
Deixa eu melhorar essa pergunta, que é como que está sendo a relação de quem está ouvindo? Quem comprou o livro para ler, como que está sendo essa.
Perfeito, perfeito. Então, assim, ó, eu tenho certeza que muitos alunos compraram para me ajudar, entendeu? Então, assim, alguns eu acho que talvez nem tenham lido ainda, eu acho que faz parte, foram para a faculdade, então, alguns leem mais devagar, outros leem mais rápido, né? Mas, assim, os feedbacks de quem já leu, quem terminou de ler, são muito bons. E eu vou falar do primeiro. Vou falar de alguns alunos que, assim, guardo no coração, porque eles foram muito além da leitura. Muito além da leitura. Então, por exemplo, teve um que foi o Thiago Santos. Ele foi o primeiro que acabou o livro. Acabou bem rápido. Ele chegou para mim e falou, professor, eu adorei o livro. E é um ex-aluno de tempo, viu? Esse é ex-aluno antigão. Falei, professor, eu adorei o livro. Adorei de coração, assim, ficou muito bom. Não vejo a hora de escrever a continuação. E eu tô fazendo aqui um Scooby para você. Eu nem sabia que existia o Scooby. Ele fez para mim e fez uma resenha lá no Scooby perfeita. Assim, para quem quiser conhecer um pouco, querer chamar atenção, o Scooby tá com resenhas maravilhosas, sem dar spoiler. Tá com resenhas maravilhosas, tudo de ex-aluno meu que leu. E são, assim, foi incrível. Então ele foi o primeiro, ele fez o Scooby, fez a resenha ficou impecável. Aí depois teve uma outra aluna, a Camila, ela tem até um Instagram, que é Gatos, acho que é Entre Gatos e Livros, que é um Instagram que fala sobre livros e gatos. E ela leu o livro também. Ela leu o livro também, fez uma resenha incrível no Scooby. E no Instagram dela, ela colocou que foi, que estava entre os melhores livros do ano passado que ela leu.
Olha.
Então foi assim, foi um feedback muito bom, porque aquilo que eu já falei e repito. É claro que eu adoro quando as pessoas gostam do livro, mas quando essa pessoa é um leitor assíduo, que lê muito, aí você percebe que a crítica, que o retorno vai ser mais orgânico, porque ele tem um monte de coisa para comparar, né? Então, por exemplo, se foi um aluno que leu, só que ele lê pouco, ele pode ter gostado da história, não vou dizer que não, mas será que é a melhor história, como ele está falando, ou é porque é o segundo livro que ele leu e é por isso que ele está falando tudo isso?
Entendi, tem uma referência, né?
É, não tem muita referência, exatamente. Agora, essa menina, poxa, ela lê um monte de livros, ela tem um Instagram de livros. Ela ter colocado a Chave do Tempo como entre os melhores livros que ela leu no ano, para mim foi uma grande honra. Depois dela teve a Gabi, que fez uma resenha no Scooby, que quase fez eu chorar, assim, impecável. Teve duas alunas, que eu vou deixar um agradecimento especial, que, aliás, está até no agradecimento do livro. E, na verdade, foram três. É que uma delas viajou para os Estados Unidos, então ela não chegou a ler. Mas as outras duas adquiriram. Foi a Lia, a Maria Rita e a Maria Luísa. Elas leram os 11 primeiros capítulos do meu livro. E por quê? Porque eu sou uma pessoa que não só... Eu sou muito perfeccionista, como eu tenho uma autoestima bem baixa. Então, eu não conseguia nunca ver se eu podia publicar aquilo ou não. Por mais que a crítica literária falasse bem, eu ainda não estava satisfeito. Então, eu dei 11 capítulos para essas três pessoas lerem, porque no 11º acontece um plot. E eu falei, bom, se a partir desse momento eles quiserem continuar a ler ainda, missão cumprida, né? E aí as três leram e eu só perguntei, ó, eu sei que ele tá com erro de português, isso é uma coisa que a gente arruma depois, tudo. Mas e a história? Dava vontade de continuar lendo? E as três falaram que dava. E a Ana Rita já terminou, fez uma resenha no Scooby incrível. A Maria Luísa terminou agora há pouco, mas ainda não teve tempo, né, que ela tá na faculdade para fazer resenha. Mas foram resenhas incríveis, feedbacks incríveis. Então, assim, meu agradecimento vai a essas pessoas, porque para quem não tem coragem, quem tem medo, esse apoio da família, dos amigos, das pessoas à sua volta, é extremamente, extremamente importante. Eu fico muito feliz de poder ter o retorno de tanta dedicação que eu, por exemplo, como professor faço. Eu, como professor, eu tento trazer o lado humano. Eu sou professor de exatas, mas eu gosto muito do lado humano, de você se importar, de você querer fazer pelo outro. E eu posso dizer com certeza que essas pessoas, esses alunos, principalmente, fizeram muito por mim. Principalmente com relação a esses feedbacks que estão trazendo. Então, eu não poderia estar mais feliz. Por enquanto, eu vendi... Eu estou chegando na casa dos 200 livros.
Oh, que maravilhoso.
O que é muito bom.
Tão independente, chegar nessa marca.
O que é muito bom, para pouco tempo, assim, foram 2 meses que eu li, que deu um boom, né? Que eu vendi bastante. Só que agora deu uma diminuída, né? Eu, por exemplo, mês passado, e por que deu uma diminuída? Eu voltei a trabalhar, né? Nas férias eu tenho mais tempo. Eu voltei a trabalhar, tô com muita coisa, então a divulgação diminuiu, eu ainda tô vendo livrarias para
para conhecer. Eu estou dando uma olhada nessas coisas, né, de logística. E aí eu comecei a vender um pouco menos. Mas a ideia é, de novo, voltar com o marketing para dar um boom para atingir mais pessoas. E a última aluna que eu queria comentar é essa Maria Clara, que chegou na metade e desvendou a linguagem do alfabeto. É muito interessante. É muito interessante, e assim, você pode falar assim: caramba, mas você deu o livro para três mulheres lerem, né? Foi proposital? A resposta foi: foi proposital. Porque eu, sendo homem, branco, hétero, eu vivo de um jeito muito mais, com muitas vantagens, vamos dizer assim. E no livro, eu quis fazer uma crítica a todas as outras sociedades, o que elas passam. E é complicado você falar isso. É complicado você descrever algo que você não vive. Eu não vivo, eu não passo por racismo, nunca passei na minha vida. Eu nunca passei por feminismo, né? Que na verdade nem existe, né? Porque a galera fala de machismo reverso, isso é besteira. É a maior besteira que inventaram, mas enfim, machismo, eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por homofobia, entendeu? Então, para mim é fácil. E escrever sobre isso é complexo. Então, eu tive que ler também, né? Eu li o manual do pequeno manual antirracista,
Livraço.
livraço, livraço. Li para poder ter um pouco de coerência no que eu vou falar. Eu li sobre homofobia, eu li pouco, porque eu cheguei até a pedir ajuda de algumas pessoas, aí foi uma coisa mais direta. E de machismo, foi engraçado que foi a minha vivência. Eu fui criado por mulheres, né? Então, meu pai se afastou da gente, né? Então, eu fui criado pela minha avó, a minha mãe, minha irmã. E depois minha esposa. Então, eu pude ver de perto tudo que elas passam. O livro fala muito sobre isso. Então, quando eu escolhi essas pessoas, foi proposital. Porque eu queria saber se, no momento que elas lessem certas cenas, se ia trazer o gosto que eu queria. Mesmo que
Certo.
fosse amargo. Mesmo que fosse amargo. E, novamente, o feedback foi incrível.
Nossa, isso é maravilhoso. Que coisa boa que foi atingido o objetivo, né? Ô, Ramon, antes da gente entrar na etapa final da nossa conversa, só mandar um recadinho aqui para o pessoal, que é: gente, quero agradecer todo mundo que está seguindo a gente, que está comentando, que está nos ouvindo, porque no mês de fevereiro a gente bateu o nosso recorde, a gente basicamente dobrou o número de visualizações. Então, assim, eu só tenho que agradecer, assim, de coração mesmo, todo mundo que está toda quarta-feira indo lá, ouvindo a gente faz esse programa aqui com muito carinho, muita dedicação mesmo. E a gente sempre tenta trazer gente diferente, que é para mostrar que, opa, a situação de um não é a mesma da minha, e nem a minha é igual à de outra pessoa, porque, assim, cada um tem sua história. E, assim, eu estou muito feliz com o resultado e com as histórias que a gente está contando aqui no Pode Ler e Escrever. E esse é um recado. Um outro recado é que os nossos marcadores, eu vou voltar a distribuir essa leitura a partir do mês que vem. A gente está gravando esse episódio no finalzinho de março. Eu tenho certeza que a partir de abril já vai estar disponível os nossos marcadores novamente. E quem puder curtir, comentar, compartilhar, gente, fica à vontade. Ramon, achei maravilhoso sua obra, achei tudo fantástico. Eu vou ler, eu vou dar o meu feedback em breve, porque, como a gente tem gravação, tem outros compromissos, acaba que a gente tem que estender um pouco a nossa leitura.
Com certeza.
Mas, Ramon, como que eu faço para te achar?
Boa, obrigado, porque assim, como autor independente, esse eu diria que é o maior desafio. Primeiro, eu vou falar uma coisa para também te ajudar aí, que você está fazendo podcast. Eu e mais esse meu amigo Felipe e o Thiago, a gente tem um podcast também. E o
Opa.
podcast ajudou a gente muito, me ajudou a levantar muito meu senso crítico. E a gente sabe que é difícil mesmo. No começo, assim, é conseguir visualização. Então, assim, eu desejo muita sorte para vocês também aí.
Obrigado.
Pode
E
ler
quero
e escrever.
participar do seu.
A gente deu uma parada nele.
Não tem problema, não.
Mas quando a
No
gente
dia que
voltar, vai ser
voltar,
uma honra. Nossa, vai ser uma
eu
honra.
quero ser um dos primeiros.
Nossa, a gente atingiu uma marca bastante de muitos episódios. A gente deu um tempo, porque a gente está trabalhando demais em outras coisas. Então, a gente deu um tempo nele. Mas quando voltar, vai ser uma honra. Se chama Depois da Aula.
Aqui.
E vamos lá. Sobre o livro, eu recomendo muito as pessoas irem no Instagram, tá? Então, o Instagram é arroba, né? A chave do tempo, tá? A foto de capa tá uma caixinha que minha esposa me deu de presente de aniversário para guardar todas as ideias que eu tinha do livro. Então, dentro daquela caixinha tem um montão de recortes, de coisa que às vezes fazia no papel de pão, de rascunho, tá tudo dentro daquela caixinha. Eu vou acabar alterando essa capa porque às vezes as pessoas não sabem se realmente é. quando olha no guia de busca. Lá no Instagram, o que vale a pena dar uma olhada? Primeiro, que ele tá lotado de informação bacana. Então, assim, recomendo as pessoas a seguirem o Instagram, porque esse Instagram, ele tem muitas imagens e imersões do universo da Chave do Tempo. Por exemplo, você vai lá no Instagram, tem os mapas, tem algumas ilustrações, tem ilustrações lindas que o Lucas fez sobre as raças, falando um pouquinho sobre elas, tem sobre os elementos, os poderes e tudo mais. Então, assim, é umas coisas bem bacanas. É isso que eu tô começando a postar. Vai ter mais coisa ainda. Vai ter recortes de podcasts, como o daqui. Eu vou acabar fazendo alguns recortes pra colocar lá também.
A gente vai soltar bastante, porque é um tema muito gostoso. E, gente, vale a pena a experiência. Vale
Exatamente. E lá também tem frases, né? Então, assim, eu tô pegando frases que os leitores grifam, que eles gostam muito. E aí eu coloco lá para quem quiser conhecer. E é muito legal, porque outro dia eu fui falar com uma dessas alunas que leu, e ela falei, ah, você grifa livro, grifo. Eu falei, você gostou de algumas frases? E muitas das que ela gostou eram as minhas favoritas também.
Olha,
então, sim. Muito legal, muito legal. E aí, para comprar, é o seguinte, vamos lá. Existe um post fixado, né, lá no Instagram, um post fixado, onde você pode ver lá o que eu chamei de pacotes. Porque, assim, você pode adquirir o livro, mas você pode também adquirir o livro com ilustrações, entendeu? Então, tem vários pacotes. Então, o livro, se você quiser adquirir só o livro, ele tá R$75, tá? Se for com o marcador, marca-página da Chave do Tempo, vai ser R$76. Aí tem o pacote que é com ilustração, né? Então, tem o pacote que é com mapa. Tem um pacote que tá com uma ilustração bem bonita dessa escrita aqui que eu criei. Tem um pacote que tem poderes, né? Tem um pouco de magia, ilustrações do Lucas, que ficaram lindíssimas. Dos personagens, das raças, tem tudo isso. Então você vai, primeiro entra nesse post para você ver qual pacote você quer, né? Uma vez que você escolheu o pacote, o que você faz? Tem lá um link no feed, né? Um Linktree, Chave do Tempo. Quando você clica nesse Linktree, vai aparecer a opção pagamento dos pacotes. Lá você vai ser redirecionado para um Pix, que pode ser lido ou com QR Code, caso você esteja no computador, que acho que é o que menos acontece, né? A maioria das pessoas está no celular, no Instagram. Então tem o QR Code, caso você esteja no computador, mas tem aquela chave Pix, copia e cola. Aí você copia, cola lá no seu banco e efetua o pagamento. Efetuou o pagamento, você só manda para mim por direct o comprovante. E aí eu te envio.
Ô Ramon, e como que tá a sua relação hoje com a internet? Porque eu vi que você, o seu Instagram tá bem montadinho. Conta pra gente como tá sendo.
Então, como eu falei, eu sou muito perfeccionista, né? Então, assim, eu tô com muito post já pronto pra fazer pro Instagram. Só que, eu não sei se chegou a abrir, ele agora tá com um dos elementos, né? Então, eu fiz algumas imagens. Aí fui eu que fiz mesmo. Essas imagens eu usei três programas. O Incarnate pra criar a primeira imagem. Depois usei a inteligência artificial para dar uma modificada, porque eu não sou desenhista, né? Então, para dar uma melhorada no traço. E depois eu usei um outro programa que é o Pixamotion, que é para dar movimento. Então, olha, você só clica, por exemplo, nessas imagens, você vai ter, sei lá, o elemento da água com movimento. Então, vai ter uma bola de água movimentando com música de fundo. Então, assim, é um trabalho muito minucioso. Porque, veja, eu tenho que primeiro fazer o primeiro desenho.
Exato.
Aí eu mando para IA para ver se ela me devolve uma melhoria. Depois eu tenho que entrar num outro programa e ficar mexendo para saber onde eu quero a animação. E aí depois eu tenho que procurar uma música e editar o vídeo para ficar do jeito que eu quero. Então, assim, é bastante trabalho. Mas, assim, com a internet está super tranquilo. O problema está sendo o tempo.
Imagino. Eu faço essa pergunta porque eu vejo que muitos autores têm esse problema de, opa, terminei minha obra, mas aonde eu vou divulgar? E às vezes a pessoa não sabe divulgar, então às vezes, isso não é pra mim, eu não quero.
Ah, sim.
E tá tudo bem.
Agora entendi, agora então eu vou dar uma resposta melhor. É assim,
não, ó. Mas aqui, sua resposta tá até melhor do que eu pensei, porque eu gostei muito mais.
Então, assim, é que quando eu pensei em conhecer a internet, é na habilidade de construir o Instagram. Então, assim, o Instagram tá bem construído, e como eu sou perfeccionista, eu já tô com outros posts pra fazer, mas ainda tô fazendo os dos dois últimos elementos. E enquanto eu não postar na ordem certinha todos os elementos, eu não vou sossegar. E aí eu vou... Desculpa?
Não, imagino como que vai ser.
É, e aí eu vou ter outros posts para fazer. Agora, com relação à divulgação, isso está sendo um desafio por conta do tempo. Então, assim, eu queria poder ir a algumas livrarias, mas eu trabalho carga cheia amanhã e tarde, algumas noites, então fica bem mais difícil. Eu ver se eu consigo agora. Vou ver se eu participo de algumas feiras, Comic Con, porque como é livro de fantasia, tem ilustração e tudo mais, acho que eu consigo. E Bienal, eu tava pensando, mas já acabou as vagas, então vou ver se eu vou em outras bienais. Agora, o negócio é isso, com os meus alunos eu consigo atingir. Eles me conhecem, sabem a dedicação que eu tive para o trabalho, estou tendo feedbacks muito bons. Para o restante, realmente está sendo um desafio, mas é questão de tempo. Né? Eu acho, por exemplo, que o podcast vai ajudar, eu pretendo fazer outros tipos de divulgação. Então, como já que meu tempo é escasso, eu sei que eu tenho que ser paciente. Se eu pudesse diminuir minha carga horária da aula para poder dedicar mais tempo a isso, eu tenho certeza que atingi muito mais pessoas. Mas eu não posso fazer isso. Eu sempre coloco as minhas aulas em primeiro lugar para depois eu poder dedicar no livro. Né? E aí eu queria fazer um pedido. Poderia, Luiz?
Com certeza.
Eu queria falar um pouquinho rapidamente, sem tomar muito tempo, sobre a história, para ver se a galera...
Vou fazer um corte, que bacana para esse pedaço.
Perfeito. Obrigado, Luiz. Então, assim, vamos lá. A história é o seguinte. Ela começa numa cidade chamada Utopia. Eu sempre gostei de jogo de palavras. Então, ela é Utopia porque ela pretendia ser uma utopia. Mas uma utopia que deu errado. Por isso que é o nome errado, é Utopia. Tá? E o que que acontece? Há muito tempo atrás aconteceu uma guerra, né? Você tem 5 raças no livro. Uma que é uma raça que eu não vou dizer nada, é mistério. Mas as outras são os evocadores, que contam os elementos da natureza. Né? Fogo, água, vento, pedra, raio, que na verdade é eletromagnetismo, gravidade e luz. São esses elementos do livro. Esses evocadores conseguem controlar os elementos. Você tem os telepatas, que eles conseguem estar na mente das pessoas. Então, eles conseguem invadir o seu sonho. Eles conseguem alterar os seus sentidos. Conseguem ouvir objetos com o poder da mente e tudo mais. Você tem os semi-humanos, que como o próprio nome diz, são mistura, né, de humanos e animais. E tem o que eu chamei de humanos de perícia, que são humanos com melhoramentos. Força, agilidade, velocidade, assim por diante. Bom, entre essas 4 raças, 2 têm um grande destaque no livro, que são a dos telepatas e dos evocadores. Por quê? Porque os evocadores, no passado, o poder deles cresce muito, muito rápido. É diferente dos telepatas. Então, assim, quando você fala, eu falo entre esses poderes, na hora você fala, nossa, o telepata de longe é o mais poderoso. Só que eles têm um problema gigantesco. O uso do poder deles mata eles. Então eles não podem usar o poder muito. Então, quem é mais ameaçador, por incrível que pareça, quem é mais temido são os telepatas, mas quem é mais ameaçador são os evocadores. E num tempo passado, eles quase numa guerra destruíram um continente inteiro. E aí os sobreviventes foram levados para outro continente e ficaram numa cidade chamada Utopia. Essa cidade prometia ser um local de um recomeço, tanto que o livro começa no ano 0, que é a fundação de Utopia. Só que tem um problema. Se o evocador quiser morar em Utopia, ele não pode evocar nunca mais. Ele tem que abdicar desse poder. Alguns migam para outras cidades, né, fundam as próprias cidades, mas Utopia é uma cidade já pronta. Então ela cresce mais rápido, ela tem tecnologia mais rápido, e ela acaba criando um sistema de casta, então ela é separada por muros, não deixando o mais pobre chegar na região mais rica. E tudo isso para quê? Para criar um controle. Então veja, existe um motivo de você ter o controle dos evocadores. Porque eles estão querendo não uma arma, né? Uma arma viva. E a história começa com um personagem principal chamado Alex tendo um sonho. Ele está tendo um sonho estranho. Com uma guerra que ou aconteceu ou vai acontecer. E ao perceber que ele sonha, ele começa a pesquisar. E nessas pesquisas, nesses questionamentos que ele começa a ter, ele é perseguido. Ele é perseguido pelo exército que uma vez ele achava bom. Ele achava esse controle importante. Como várias pessoas acham. Ele não enxergava como uma ditadura. E aí ele é preso, torturado, e é salvo por rebeldes. Rebeldes que ele sempre achou um absurdo, a existência deles. E é aí que a história começa. Porque ele acaba entrando nesse jogo de disputas e poderes, onde o controle acontece pela busca pela chave do tempo, que é esse poder maior que pode trazer a destruição dos seus inimigos, mas será que dá para controlar? Então o livro inteiro ele fica não só na construção do personagem do Alex, né? Então você nota que o Alex, no começo do livro, é extremamente perdido, porque ele viveu para ser algo que depois ele percebe que não tem nada a ver com o que ele achava que era o mundo. O mundo não tem nada a ver com o que ele imaginava. Mas tem um motivo do tutor ter tratado ele assim sempre. Existe, tudo isso é explicado no livro. E aí ele entra nesse jogo de disputa poder, em busca da chave do tempo, desse poder maior, e ele, junto com a equipe dele, vai ter que decidir no final se destrói ou se usa esse poder caso encontre.
Nossa, que fantástico, gente.
adquiram esse livro que vai valer muito a pena. E, Ramon, repete para a gente de novo o arroba para a gente encontrar o seu Instagram.
Arroba a chave do tempo.
Ótimo. E, Ramon, a gente sempre deixa essa pergunta para o final, porque essa é uma pergunta que eu amo fazer, que é o seguinte: se pudesse indicar 3 livros, quais você indicaria? Pode colocar o seu no meio.
Olha, infelizmente eu tenho autoestima baixa, então não vou conseguir colocar o meu. Eu gostaria muito que as pessoas lessem, porque realmente a história está bem legal, mas eu acho que eu vou indicar os que me inspiraram mesmo. Leia a Revolução dos Bichos, gente. Ele é um livro super pequenininho, sabe? Eu lembro que o meu avô que me deu, e foi numa época que eu tava questionando algumas coisas, ele falou, lê esse livro, que sua vida vai mudar. Então, assim, leia a Evolução dos Bichos, leia 1984, leia, é incrível, é um livro incrível. E se você gosta de fantasia, se você gosta, mas e não fica triste de não ter fim, leia Game of Thrones. Mas você não pode ficar triste que não tem fim.
Boa. Não, o Marte prometeu que vai soltar um dia.
E assim, pra quem quiser ler o meu livro, obviamente eu vou ficar muito feliz. Foi feito com muito carinho. E eu prometo pra quem estiver lendo que eu não vou demorar 20 anos pra escrever o segundo. Ótimo. O segundo já tá a caminho, ele já tá com mais de 150 páginas, tá crescendo. Então, assim, eu espero poder terminar de escrever a primeira, porque a gente fala em leva, né? A gente escreve, manda pra crítica analisar, devolve. Eu acho que em um ano eu consigo terminar a primeira leva, entendeu? Porque o universo está construído, né? Fica mais fácil.
Então, Ramon, quando você tiver finalizado, o convite já está aberto aqui para o próximo.
Honra gigantesca.
Ótimo. E, Ramon, muito obrigado por sua presença aqui. A gente fica muito feliz por ter abordado esse tema, que eu estava doido para poder abordar esse tema. E ainda mais um livro que tem tanta informação, tanta riqueza e o melhor de tudo. Na minha cabeça aqui, esse livro está quase interativo. Porque tem mapa, tem isso, tem aquilo. O Instagram, ele conversa com o livro. Então, gente, vale a pena a experiência. Quando eu falo vale a pena a experiência, é porque você não está comprando um livro, você está comprando uma experiência assim, completa. Então, gente, vamos apoiar os autores independentes, vamos apoiar esse trabalho que não foi fácil, foram 10 anos de muita dedicação. A gente sabe que que não foi uma coisa simples, porque um livro foi feito com carinho, foi feito com toda a dedicação possível. E, Ramon, gostaria de deixar alguma mensagem aí para quem está ouvindo a gente, para quem vai nos ver?
Tá. Vou fazer primeiro uma mensagem para leitores. A gente vive num mundo onde cada vez está mais digital. Eu sou professor de física, eu amo tecnologia. Só que eu tenho muitas críticas à tecnologia. O meu livro é uma crítica à tecnologia. Esse é o grande spoiler que eu não posso dar, mas ele é uma crítica ferrenha à tecnologia. Então, por mais que eu ame, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa saber os limites do que a gente pode fazer. Então, assim, para os leitores, continue lendo. A leitura, principalmente para os adolescentes, né? O meu livro, ele também foi escrito para adolescentes. Então, para quem assiste a gente, você falou que a maioria é 30 anos, né?
Exatamente.
Então, os filhos de vocês, com certeza, vão adorar, porque a história é épica, traz muita reflexão da nossa sociedade. E sendo uma história de fantasia, ela mexe muito com a nossa imaginação. Eu tive um cuidado, que foi uma coisa que a crítica literária me passou. Que ela falou assim, se não é importante, não caracterize. Não. Que é, se é importante você falar que o olho daquele personagem é daquela cor? Para a história, aquilo é importante? Não. Então deixa na imaginação das pessoas. Conforme for passando, elas vão descobrir. E é verdade, são poucos personagens que eu acabo detalhando. Eu detalho algumas coisas, mas eu detalho mais o lado emocional, o lado humano, do que o lado físico. Entendeu? O lado físico, eu falo mais menos. Então, para os leitores, continuar lendo, porque é muita imaginação, você cria imaginação, capacidade de reflexão. E argumento, né? Ainda mais quando você lê livros mais parrudos, né? E outra coisa que eu queria dar é para os escritores, né? Como escritor independente, eu posso dizer que é muito difícil. É muito, muito difícil e caro. Principalmente se você for fazer como eu fiz. Existem várias outras maneiras, você pode publicar de graça na Amazon, né? Tem essas outras coisas que ajudam. Mas tente sempre ver. É muito difícil. O mercado editorial é um mercado com muitos livros. Então, faça que nem eu. Veja como um hobby. Se der certo, ótimo. Se não der, mas você puder terminar com orgulho da sua obra, tá ótimo. Eu me sinto hoje muito feliz só por ter terminado o primeiro e tanto que eu estou continuando.
Excelente, Ramon. Ramon, de novo, muito obrigado. E, gente, até a próxima.
Valeu, gente. Muito obrigado.